Sejam bem-vindos ao Conference Call do primeiro trimestre de 2020 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Jardel Massari, presidente do Conselho de Administração, do Sr. Kleber Gomes, CEO, e do Sr. Marcelo Silva, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco 02. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Neste endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 1T20, que os conduzirá à plataforma de apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar os resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Jardel Massari. Sr. Jardel, muito boa tarde. Por favor, com a palavra.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação em nossa teleconferência de resultados do primeiro TRI de 2020. Gostaria de começar agradecendo a cada um dos colaboradores da Ourofino pela confiança, comprometimento e dedicação na construção de um propósito comum, reimaginar a saúde animal por todo o período em que estive à frente da Ourofino. Esse sonho, que começou há 33 anos comigo e com o Norival, transformou-se hoje na maior indústria nacional de saúde animal. Nesses 3 anos e meio em que voltei à gestão diária da companhia, procurei reforçar os valores dos fundadores, dar simplicidade e agilidade nos processos da Ourofino, sempre com bastante foco naquilo que é fundamental, ou seja, os clientes. É a razão da companhia existir, de onde nós fazemos a nossa história. Desde o dia 1º de abril, deixei a posição de presidente da companhia e, em linha com o processo sucessório já previamente delineado, que estava em andamento, o Kleber assumiu a presidência da empresa. E eu continuarei como presidente do Conselho de Administração da empresa, apoiando na missão de definir a melhor estratégia para o Ourofino e assim contribuir para a empresa crescer cada vez mais. Assim, é com bastante tranquilidade, por conhecer seu trabalho, competência e caráter, que eu e os demais membros do Conselho de Administração o elegemos. O Kleber entrou na empresa há 13 anos, conhece profundamente o negócio, tendo liderado as áreas de finanças, relações com investidores, jurídicos, tecnologia de informação e marketing. Recentemente, a área de produtos, que engloba pesquisa, desenvolvimento, inteligência de mercado e regulatório, com participação ativa em todos os principais movimentos estratégicos da companhia nos últimos anos. Não é que eu vou sair da empresa. Eu estarei no conselho de administração como presidente, mas continuarei aqui no dia a dia, dando o suporte a toda a estratégia da empresa aqui junto com o plano. Desejo desde já sucesso no exercício do novo desafio do plano. E passo agora a palavra para seguimento dos comentários dos resultados.
Muito obrigado, Jardel. Agradeço a confiança e todo o trabalho desenvolvido com muita dedicação, tanto como um dos fundadores da companhia, quanto no papel de retomada do crescimento e de volta dos valores dos fundadores, desempenhado nos últimos 3 anos e meio. Estamos muito contentes de ainda poder contar com a sua participação na empresa no papel de conselheiro, contribuindo com a sua sabedoria, conhecimento e experiência do negócio, orientando a melhor estratégia para o crescimento e perenidade. Antes de entrar nos comentários de desempenho, quero aproveitar e também desejar bastante sucesso ao novo diretor financeiro de Relações com Investidores, o Marcelo Silva. O Marcelo é contador pela USP e atualmente cursa especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Também está conosco há 13 anos, tendo ocupado desde então as funções de gerente de projetos financeiros, gerente de controladoria e controller, e estou certo de que continuará contribuindo para a empresa em sua nova posição. Agora iniciaremos os comentários quanto aos resultados da companhia no primeiro trimestre. No primeiro trimestre de 2020, a companhia apresentou forte crescimento de receita líquida em 23%, contra o mesmo período de 2019, com diluição de despesas com vendas gerais administrativas em 7 pontos percentuais e consequente melhoria no EBITDA ajustado de 5 milhões no período. Os segmentos de operações internacionais e de animais de produção foram os maiores destaques, com um aumento de 66% e 20% nas receitas líquidas, respectivamente, em relação ao ano anterior. Para o segmento de animais de companhia, o crescimento foi de 7%. Houve geração de caixa operacional de 42 milhões e melhora em 45 dias no ciclo financeiro. Em cenário de maior volatilidade, apresentado pela pandemia da Covid-19, a companhia segue motivada e confiante em seu planejamento estratégico de viabilização da Ourofino 2.0, uma empresa de portfólio amplo, multiespécie, com estratégia de inovação incremental e principalmente focada na execução para ampliar suas operações que são essenciais para o abastecimento e produtividade da cadeia do agronegócio e garantia do cuidado em relação ao animal de companhia. Reforçam-se, portanto, mesmo no período de crise, os direcionadores de médio e longo prazo dos mercados em que atuamos, ainda que haja efeitos negativos no curto prazo. Em animais de produção, tivemos impacto de menor grau pela pandemia, com a cadeia de proteína sendo considerada essencial e as revendas não sofrendo sanções para abrirem. No que pese o fato do segmento ser possivelmente afetado pela situação exigir menor circulação de pessoas nesses estabelecimentos, alguns tendo, inclusive, optado por fechar temporariamente, e de haver postergação e ou cancelamento de feiras de negócio no Brasil. Reforça-se que a representatividade dos custos de saúde animal na criação dos animais de produção é baixa, fundamental para a maior produtividade e rentabilidade do produtor rural. Acreditamos que o investimento em medicamentos e produtos veterinários deve ser mantido pelos pecuaristas. Em animais de companhia, um dos direcionadores do segmento é a disponibilidade de renda da população, no primeiro momento, afetada pelos fatores econômicos. Ressalta-se, entretanto, o importante papel que os animais desempenham nesse contexto de restrição à mobilidade das pessoas, com poder terapêutico e impacto positivo na saúde mental dos tutores, de modo que o bem-estar desses animais, garantido também por medicamentos e produtos veterinários, deve ser prioridade. Em contrapartida, a pandemia trouxe menor visitação dos tutores e animais nos pet shops, com impacto nas vendas já observado no fim do primeiro trimestre. Em operações internacionais, a companhia desempenhou um papel importante junto às entidades de classe, em especial na Colômbia, que teve uma restrição de mobilidade mais forte na segunda quinzena de março, para reconhecimento pelos governantes da produção e comercialização de produtos de saúde animal como atividade indispensável. Ainda em linha com o planejamento estratégico, houve revisão de estrutura do modelo de segmentação de clientes e de precificação, visando melhoria da rentabilidade e crescimento sustentável no médio e longo prazo para o México e Colômbia. O atendimento aos clientes está mantido, mas devido à situação, adotamos e estudamos diversas mudanças para adaptação às transformações de contato digital com os clientes, que tendem a ser catalisadas. Tanto em animais de produção quanto em animais de companhia, incluindo as operações internacionais, os times de atendimento ao consumidor foram treinados para usar soluções de contato digitais na execução das vendas, no processo de geração de demanda e nos cuidados aos animais. Treinamentos e workshops estão sendo oferecidos aos clientes em salas virtuais com especialistas, mantendo o relacionamento e acelerando a digitalização da companhia. Ainda no sentido de garantia de abastecimento aos clientes, em especial pelo percentual de insumos oriundos da Índia e da China, temos reforçado a gestão de estoque e o monitoramento da cadeia de suprimentos. Os estoques de produto acabado no final do primeiro trimestre de 2020 foram acrescidos em 17% quando comparados ao do final do exercício de 2019 e são considerados pela companhia como adequados às nossas operações tanto no Brasil quanto no México e na Colômbia. Do ponto de vista financeiro, a posição de caixa também foi reforçada no primeiro trimestre de 2020, por meio de captações que totalizaram 90 milhões, com taxa média de CDI mais 2,4% ao ano, com um prazo de um ano. No mesmo sentido, revisitamos o orçamento de CAPEX da companhia, com manutenção apenas dos projetos essenciais que já estavam em andamento e os projetos de ampliação de portfólio. O monitoramento da carteira de recebíveis também foi intensificado, sendo importante informar que até o momento a inadimplência permanece nos níveis históricos. Principalmente para a produção da saúde dos nossos colaboradores, foi instituído um comitê de gestão de risco e, assim como propõe as melhores práticas recomendadas de redução de contato, definiu-se a substituição de reuniões presenciais por remotas, cancelamento de viagens internacionais e nacionais e adoção do trabalho remoto, home office, para as funções do corporativo. Houve também intensificação na higienização dos locais de trabalho e os colaboradores receberam álcool em gel de produção própria. Sabedores dos desafios que surgiram e ainda virão em função da pandemia, com prováveis impactos no curto prazo, devido à contração da atividade econômica, trabalharemos para mitigar ao máximo esses impactos para a companhia. Agradecemos a confiança, empenho e parceria de todos os colaboradores, fornecedores, acionistas e comunidade nesse momento. Agora passo a palavra ao Marcelo para seguimento dos comentários dos resultados.
Boa tarde a todos. Muito obrigado, Kleber. Agradeço a confiança e também desejo a você muito sucesso na liderança da empresa. Começaremos comentando sobre as receitas líquidas da companhia. A receita líquida consolidada da companhia no primeiro trimestre de 2020 foi de 112 milhões, crescimento de 23% ao ano. Abaixo segue os comentários de desempenho nos três segmentos. O segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 72 milhões no primeiro trimestre de 2020, com um crescimento de 20% comparado ao primeiro trimestre de 2019, refletindo principalmente ganhos de volume e câmbio favorável, uma vez que parte das vendas do subsegmento de aves suínas para os integradores são atrelados ao dólar. Em função da pandemia, a equipe comercial foi treinada a atuar de forma proativa, mesmo que remota, entendendo as necessidades de sua ampla e pulverizada base de clientes. Estão sendo oferecidos treinamentos online com especialistas no agronegócio que, associadas a outras iniciativas de mídia nas redes sociais e televisão, visam também a ativação de novos clientes. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 21 milhões no primeiro trimestre de 2020, crescendo 7% por aumento de volume, em especial dos produtos terapêuticos e antimicrobianos, e em menor escala, ganho de preço. A equipe de consultores técnicos segue construindo junto aos veterinários, ainda que remotamente, reconhecimento de marca e dos produtos, em linha com o programa de geração de demanda. As clínicas, consultórios, hospitais veterinários e pet shops estão autorizados a permanecer abertos, garantindo a saúde aos animais de companhia. O segmento de operações internacionais apresentou receita líquida de 19 milhões no primeiro trimestre de 2020, crescimento expressivo de 66% comparado ao primeiro trimestre de 2019. Desconsiderando o impacto positivo do câmbio, o crescimento foi de 56%. Houve significativo ganho de volume referente à venda da vacina contra a febre aftosa no Uruguai, além de melhoria de preços no consolidado. Na Colômbia, o crescimento da receita líquida foi de 9,4% no primeiro trimestre, sendo que o aumento das vendas nos dois primeiros meses do ano, associado à melhoria do câmbio de 6% e aos preços de 5% ao ano, compensaram as perdas provocadas pela última quinzena do trimestre, na qual o país passou por uma forte quarentena em virtude da pandemia. No México, houve redução de 28% das receitas líquidas, com ganho de preço de 8% ao ano, e impacto positivo do câmbio em 14% ao ano. mas que não compensaram as perdas de volume. As atividades da companhia no país passaram por uma reestruturação, incluindo o modelo de precificação e da equipe, visando melhoria da rentabilidade e da margem de contribuição, além do crescimento sustentável no médio e longo prazo. A margem bruta no primeiro trimestre de 2020 foi de 46%, uma diminuição de 3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019. O segmento de animais de produção apresentou uma margem bruta de 36%, diminuição de 4 pontos percentuais, refletindo principalmente piora no mix de produtos, com maior participação do subsegmento de aves e suínos e vacinas contra a febre aftosa, que possuem margens menores. Adicionalmente, houve a partir do 2019, vigência de decreto estadual do Estado de São Paulo, que passou a exigir o estorno dos créditos de ICMS dos insumos cujos produtos finais sejam vendidos dentro do próprio Estado, reconhecendo como custo, com consequente impacto na margem. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 66% no primeiro trimestre de 2020, com uma diminuição de 3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019. Substancialmente, as perdas de margem ocorreram pelo aumento dos custos de produção em função de menor utilização das áreas das fábricas destinadas a produtos para pets e, consequente, maior valor unitário por produto. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 60% no primeiro trimestre de 2020, com aumento de 4 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2019. O resultado se dá pelo impacto positivo do câmbio e ganho de preço, que compensaram a piora do mix. As despesas com vendas gerais e administrativas no primeiro trimestre de 2020 somaram 53 milhões superiores em relação ao mesmo período do ano anterior, 3 milhões, ou seja, 6%. O aumento reflete principalmente o maior reconhecimento dos expêndios P&D como despesas, em aproximadamente 1,5 milhão, e o reajuste salarial dos colaboradores frente a 2019. Percentualmente sobre a receita líquida, houve diluição das despesas em 7 pontos percentuais para 47%. O EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2020 foi de 5,2 milhões, refletindo a diluição das despesas com vendas gerais e administrativas, pelo incremento de receita líquida, que compensou a queda de margem bruta consolidada no período. Quanto à despesa financeira líquida no primeiro trimestre de 2020, somou 1,5 milhão, redução de 58% em relação ao primeiro trimestre de 2019. A redução ocorre pelo menor custo de capital, que foi de aproximadamente 5,74% ao ano, acompanhando os indicadores como CDI e TJLP. A captação de 90 milhões ao custo médio de CDI mais 2,42% ao ano e vencimento em um ano realizado pela companhia no primeiro trimestre de 2020, visando garantia de liquidez no cenário imposto pela Covid-19, ocorreu no final do período, de modo que aumentou a dívida bruta, não trouxe no trimestre, no entanto, aumento de despesas financeiras que fossem relevantes. Ainda ressalta-se que, como a captação foi utilizada para reforçar a posição de caixa, associada à geração de caixa operacional de 42 milhões, a dívida líquida da companhia permaneceu basicamente estável, crescimento de 3%, e o índice de dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,89 vezes. Agora, comentários sobre o imposto de renda e contribuição social e prejuízo ajustado no período. O imposto de renda e contribuição social no primeiro trimestre de 2020 foi de 0,3 milhão negativo, comparado a 2,7 milhões positivo no primeiro trimestre de 2019. Deve-se notar que a apuração do imposto de renda e da contribuição é realizada sobre bases fiscais que divergem do resultado contábil. O prejuízo ajustado no primeiro trimestre de 2020 somou 3,1 milhões, melhora de 52% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Esse resultado é reflexo do aumento da receita líquida da companhia, que compensou a perda percentual da margem bruta e diluiu despesas com vendas gerais e administrativas, além de minimizar o impacto do valor do imposto de renda e contribuição social redutor do resultado. Seguiremos com um comentário sobre os investimentos em P&D. No primeiro trimestre de 2020, foram investidos 8% da receita líquida em P&D, totalizando 9 milhões contra 11% do mesmo período do ano anterior. A redução decorre tanto do aumento da receita líquida como consequente diluição dos investimentos, quanto pela redução em aproximadamente 1 milhão no período. O percentual permanece em linha com o histórico e ressaltamos que os projetos de desenvolvimento de produtos, por serem considerados indispensáveis à companhia, serão mantidos. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta da Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos, Jardel, Kleber e Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Sucesso aos recém-promovidos, né? Parabéns. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira pergunta é referente a volumes, né? Vocês tiveram avanços em volumes nos três segmentos, mas vocês já sinalizaram aí que animais de companhia, o segmento, né, apresentou queda em março devido à pandemia. E eu queria entender um pouquinho o efeito que vocês estão vendo, de repente, para a produção, né? Existe uma expectativa aí, né, na proteína animal de repente, menor abate, um reajuste aí para frente de oferta de frango. Como que vocês... O que a gente pode esperar para volumes daqui para frente, né? O impacto continua e aí, de repente, o segundo tri vai ser um impacto maior? Como é que vocês estão vendo volumes? E aí, a segunda pergunta... É referente ao mix, né? Vocês mencionaram aí mix de produtos menos rentáveis que acabou impactando margens aí no trimestre. Queria entender um pouco como é que ficou abril e o que, que vocês estão esperando para frente referente a mix, né? A gente pode esperar que o segundo tri também vai ter um maior impacto desse mix menos rentável ou vocês acham que vocês já conseguem aí melhorar o mix ao longo do ano, né? Queria entender um pouco também como é que fica a questão de preços, né? Então, se vocês puderem comentar sobre volumes, mix e preço, eu agradeço.
Oi, Luciana. Primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado também aí pelos cumprimentos, né? Uma fase nova para mim, para o Marcelo, mas a gente está bem preparado. A gente vai fazer o melhor trabalho possível. Falando... Como a gente está vendo o mercado? De fato, a gente sabe, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, né? Num primeiro momento, a gente enxerga o nosso negócio de animais de produção bastante protegido, né? Nós estamos falando da cadeia de alimentos, e a cadeia de alimentos ela é menos afetada, o agronegócio é considerado atividade essencial, e nós temos a facilidade, né? A Ourofino sempre foi muito próximo dos seus clientes, ela tem uma base de clientes mais pulverizada. Nós temos recursos internos, quando a gente trabalha com canal de TV, nós temos um estúdio de TV que a gente grava programas diários, nós temos uma agência de publicidade interna. Então, a gente conseguiu, de uma forma bastante rápida, virar para esse atendimento remoto e continuar ativando todos os nossos clientes. Isso tem sido uma grata surpresa e, de fato, vai acelerar o nosso processo já previsto no planejamento estratégico de digitalização do nosso modelo comercial, né? Então, já sendo específico, eu não vejo uma redução de volumes tão grande nesse segmento, pelo menos nas condições atuais. A gente sabe que a crise ainda não nos permite ter uma clara visão do seu momento de término, mas a gente entende que esse modelo, da questão da proteína, está mais protegido. A gente também enxerga na cadeia de proteína talvez um potencial demanda, uma redução da demanda interna, mas que vem sendo compensada por aumento de exportações, né? O Brasil vem batendo recorde de exportações nos últimos tempos, especialmente para a China, né? A China tem sido um grande comprador, a nossa carne está em dólar mais atrativa para as compras, então a gente entende que as compras para a China pode compensar eventualmente uma redução na atividade interna, principalmente aí pelo food service. Ressaltando também que o preço do insumo, do custo final do animal é muito pequeno e o benefício de não fazer os tratamentos não compensa, né? Então, a gente entende que tem proteções aí para vários lados do ponto de vista de animais de produção. Já animais de companhia, a situação é um pouco mais preocupante, sim, né? A gente sabe da questão do impacto da renda, né? na disponibilidade de renda pelo crescimento do mercado. Esse segmento, por mais que também foi protegido pelo decreto aí de produtos essenciais, considerando a saúde de forma integral, inclusive a saúde dos animais, houve, num primeiro momento, um fechamento maior das atividades, uma vez que os pet shops, na sua maioria, são administrados e tocados, geralmente por famílias, né? E as famílias também ficam com medo nesse momento. Então, acabou que impactou bastante, né? Nós tivemos uma perda de volume significativa no segmento de mais companhia em março. Um pouquinho mais para frente, a gente sabe que provavelmente abril e maio vão ser os meus meses mais críticos dessa crise, e a gente entende que na sequência a gente já deve estar começando uma retomada mais forte. Lembrando que o nosso negócio, 75% dele vem de animais de produção Brasil, né, e que a gente está conseguindo manter números bem próximos dos nossos orçamentos. No comércio exterior, é muito ainda também voltado à cadeia de proteína, mas nós sentimos um lockdown muito mais forte na Colômbia, que atrapalhou um pouco mais a operação. No México, a gente estava fazendo um pouco de reestruturação também de time, de modelo, e isso pegou a crise pegou a gente um pouco no meio desse processo, dificultando um pouquinho mais essa implementação, mas que tá seguindo. Com relação a mix, uma questão mais pontual do trimestre, né? A gente sabe que o primeiro trimestre ele é mais fraco mesmo, a gente teve esse reconhecimento de receita de vendas de aftosa nas operações internacionais, que isso também traz a margem um pouco para baixo, lógico também com um pouco menos de atividade econômica no site. A gente espera que, como disse, meses um pouco piores agora em abril e maio, mas a gente entende que depois disso volta a atividade dentro de uma normalidade, de um mix mais normal já para o segundo trimestre.
Tá ótimo, Kleber, obrigada.
Muito bem. A próxima pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, boa tarde.
Olá, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Espero que esteja tudo bem com vocês nessa pandemia. Parabéns, Kleber, parabéns, Marcelo. Aí. Novas atribuições, desafio grande. Acho que eu queria sair um pouco dessa discussão do Covid, porque se uma coisa a gente sabe é que esse negócio vai passar, né? Não sabe se é em 3, 6 meses, 1 ano, vai passar. Acho que talvez o importante é entender um pouco como é que estão as grandes alavancas de crescimento da companhia daqui para frente, né? Aqui é uma combinação de ganho de market share, mas também de expansão de portfólio de produtos, principalmente no que tange a parte de biológicos. Então, eu queria entender um pouco nesse corte de CAPEX, né? O que isso muda na ponta de R&D da companhia? Então, se os produtos que não tinham sido iniciados, né, do ponto de vista de pesquisa, estavam no planejamento, eles vão ser postergados ou não? E também até uma curiosidade, pensando no ramp-up dessa planta, como é que hoje ela está com a ocupação dela. E por último, a curiosidade é que se em algum momento seria possível você transformar essa produção para talvez uma vacina de saúde humana, porque eu entendo que os requerimentos de biossegurança são muito similares e até o processo de produção também. Então, entender se daria para você eventualmente usar essa capacidade que imagino que está ociosa para uma vacina de Covid. Obrigado.
Oi, Joseph. Obrigado também pela sua pergunta. Obrigado aí pelo incentivo também nesse momento novo. Bom, primeiro ponto, a companhia... Eu vou até voltar um passo, né? Na minha nova posição, nós temos que trabalhar 3 pontos principais aqui. O primeiro deles é fortalecimento comercial, né? A Ourofino é muito forte comercialmente, a gente quer fazer isso ainda mais forte e agora impulsionados pelo digital. Nós temos que expandir o portfólio, é um dos drives de crescimento, a gente já vinha falando isso, né, desde o Ourofino Day. E também trazer uma motivação, uma modernização para as pessoas, a gente fazer uma pegada também mais ágil com todo mundo. E nesse caminho, a companhia, ela tomou algumas precauções, né, fez aí um colchão de liquidez, segurou um pouco dos investimentos não essenciais, mas a companhia não tirou nem um segundo o pé do acelerador em expansão de portfólio, tá? Lógico, nós vamos avaliando como a extensão da crise, a gente espera que essa crise também, mais 2 meses, aí 1 mês, ela passe e já comece uma recuperação gradual e que a gente sofra menos por estar no agronegócio. Mas a companhia não reteve nenhum investimento relacionado à expansão de portfólio. A fábrica, ela continua no mesmo ritmo, então, portanto, né, os biológicos e os outros desenvolvimentos, temos bastante coisa para fazer, temos trabalho pela frente. E com a sua pergunta, que é muito interessante, a gente tem acompanhado sim os movimentos de eventual produção de vacina no mundo. A gente até ficou sabendo de uma notícia pelo jornal de uma potencial vacina e que o potencial fabricante estaria procurando fábricas. A gente até procurou já um contato para buscar, né? Nós temos duas plantas aqui de biológicos, né? Nós temos uma planta de vacinas tradicionais com base em cultivo de células, que é a planta de aftosa, e nós temos a planta nova, que é a planta recombinante. Então, a gente está atento, sim, a esse ponto, e se surgir uma oportunidade, a gente espera poder aproveitar, né? Então, a gente, vamos ver como que anda, né? Seria muito bom ter essa vacina, e a gente espera, eventualmente, poder contribuir com isso, sim.
Perfeito. Obrigado, Cléber.
A próxima pergunta é do Gabriel Miliati, da Fundação Getúlio Vargas. Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, Cléber, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Minha pergunta vai seguir mais ou menos na linha da pergunta anterior, né? Em 2018, vocês inauguraram a nova planta de produtos biotecnológicos de quase 7 mil metros quadrados, e tanto visando expansão de diversidade de produtos, quanto de facilidade de incremento na capacidade de produção, né? E em 2018 para 2019, teve um crescimento de receita de 5%, mas apesar disso, agora no primeiro semestre, como vocês divulgaram, teve um crescimento de 20% comparado a 2018. Eu gostaria de saber como é que a expansão da fábrica dessa nova planta tem se refletido nesse crescimento, sem dar uma boa capacidade de incremento da produção dentro dessa nova planta, e como é que vocês veem o papel que essa planta vai desempenhar na empresa nos próximos anos.
Gabriel, boa tarde, muito obrigado pela sua pergunta também. Em biológicos, como você faz, você precisa fazer uma fábrica para depois, na sequência, você fazer a terminação do desenvolvimento das vacinas, né? Vacinas precisam passar por processos que precisam de uma fábrica. Então, já indo direto ao ponto, o crescimento que veio nesse trimestre, ele não tem nenhuma relação com a nova planta. A planta, ela segue produzindo um produto, que foi o produto que nós lançamos ao final, ao começo de 2019, que é a vacina Safe Suicide Vírus, é a primeira vacina PCV2B do mundo, mas que está ainda no processo de ramp-up. Tá? Então, não há crescimento. O crescimento desse trimestre, ele está muito relacionado ao crescimento de volumes que veio muito forte no primeiro, em janeiro e fevereiro. Sentimos já um pouco a queda em março, principalmente em animais de companhia e operações internacionais. Animais de companhia pela restrição e fechamento dos pet shops e em operações internacionais muito por conta do lockdown da Colômbia e da reestruturação do México. Animais de produção, a gente conseguiu fazer números bem próximos do orçamento do trimestre, até um pouco superiores, e estamos ativando os clientes remotamente. Tá? Então, o que a gente espera dessa fábrica é uma fábrica, olhando para frente, aí nos próximos anos, com 4, 5 anos, é que ela venha trazendo bastante contribuição por lançamentos de produtos biológicos, que são produtos que representam aí cerca de 25% do mercado, né? Se a gente fala de biológico como um todo. Não estou dizendo que a companhia vai participar de todo esse mercado, mas o dado de mercado de biológicos é esse. Então, mas tem bastante trabalho, como eu disse antes, pela frente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.
Muito obrigado, Cléber.
Muito bem. Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Ouro Fino à nossa disposição. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, gostaria de retornar a palavra ao Sr. Cléber Gomes para as considerações finais. Cléber, por favor.
Bom, só agradecer a todos, né, pela confiança, interesse na companhia. A gente segue trabalhando bastante, seguindo o planejamento estratégico que foi estruturado ao longo de todo o ano de 2019. Companhia com dados sólidos, com colchão de liquidez, e continuando acelerando nas questões estratégicas importantes, sem nenhuma parada de nenhuma ação estratégica. Estamos todos aqui motivados, a diretoria bastante motivada, o Jardel continuará aqui perto da gente, então acho que é um momento bastante positivo dentro da situação que se apresenta de uma pandemia, né? Mas que a gente entende que o nosso setor é um pouco mais protegido de toda essa situação. Então agradeço a todos e a nossa equipe de relações com investidores segue à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço e obrigado.
Muito bem. Assim, a conference call do primeiro trimestre de 2020 da Portofino está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.